Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Neemias. São 8 encontros que nós vamos ter. Eu, particularmente, gosto muito de Neemias. Já tive a oportunidade de ensinar várias vezes aqui na igreja, fora do contexto da igreja. Aconselho você a ler um pouco de Neemias, mas não só Neemias. Entra num contexto como um todo, né? Lendo Esdras também. Neemias, nós vamos ter como objetivo dessa aula, e você pode ter visto, né? A ideia é nós falarmos um pouquinho disso, tá? Aprenda com o exemplo de Neemias como buscar a Deus, em Deus uma visão correta, estratégias adequadas nas tomadas de decisões frente aos desafios. Então você vai ver que Neemias passa por vários desafios que talvez você, do século atual, da vida atual que você tem, passe. Não tem como tirar isso da frente. Neemias era um homem que estava envolvido numa obra, num trabalho, e ao estar envolvido com isso, ele teve várias dificuldades. Então você, no seu ambiente de trabalho, quer seja no lar, quer seja com parentes, passa por isso também. Então nós vamos ver a sua motivação, sabedoria, uma capacitação que revém, sem dúvida, do Senhor, e perseverança, tudo alinhado com a vontade de Deus. Então ele não fez nada do que ele achava que deveria ser, mas ele fez sim, baseado no projeto de Deus. E também de uma forma contagiante e objetiva. Nós queremos passar pelo livro de Neemias, e talvez a gente estenda um pouco mais ou não, mas a minha ideia é trabalhar com essa divisão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da introdução. Nós temos que colocar você situado naquela realidade, ali que está acontecendo, naquele momento da história. Então, nós vamos dar um panorâmico histórico, talvez isso daí vá nos levar metade da aula, para a gente colocar você situado ali, porque vão ter muitas questões, muitas considerações que você fala, puxa, não faz muito sentido, mas nós vamos passar por isso, tá? Nós vamos também falar um pouquinho sobre essa maturidade que ele passa a ter. Por que que ele se importa exatamente nesse momento da vida? Não foi antes nem depois. Nós vamos ver também no capítulo 2 como a bondosa mão do Senhor estava sobre ele, fazendo o que ele tinha que fazer. Nós vamos também começar a ver como é que ele constrói. E juntos com Neemias, nós vamos também construir esse muro e ver quais são as limitações e dificuldades. O inimigo também mora ao lado, então ele tinha inimigo impedindo que ele fizesse esse projeto, esse trabalho, e também tinha inimigos internos, não era só inimigo fora do povo, ele tinha, que nem a turma diz, alguém sabotando internamente também a ele. Nós vamos ver também a questão de concentração de renda, o que estava acontecendo ali, como eles eram oprimidos pelos próprios compatriotas. Nós vamos também ver as intimidações que Neemias passa quando ele começa a fazer uma obra. E é assim, quando você começa a fazer um trabalho, quer seja no corpo de Cristo, quer seja no seu trabalho que você executa aí fora e quer fazer com excelência para o Senhor, vão surgir vários inimigos, né? E também nós vamos ter um reavivar depois no capítulo 8 e 9, quando o povo está muito dormente. Talvez, se a gente conseguir, a gente avança até o final. Mas você fala, mas Neemias não acaba no capítulo 8, 9. Com certeza não. Mas o que acaba é o nosso tempo, né? Mas nós vamos tentar chegar lá. Eu tenho uma ligação muito forte com Neemias. Eu comecei a estudar Neemias em 2002, tá? E numa classe de jovens, bom dia, eu pude ensinar um pouquinho de Neemias, tá? E aí eram os jovens ainda da antiga IBCU, né? Que era a nossa igreja, o nome antigo, né? Depois eu fui para os adultos, 2003, 2005, 2007, 2010, e a última aula foi 2013, né? E o grande segredo, eu creio, que a gente não parar de ler, e tem muito material. Depois eu vou mostrar para vocês, vou fotografar, fica mais fácil, e colocar ali quais são os livros que você pode ter sobre Neemias. Tem alguns que pegam Neemias como um profissional ao serviço do reino. Então ele só focaliza isso. No campo profissional, como Neemias se saiu. Há outros, por outro lado, vão pegar mais a parte espiritual. E assim a gente compõe o que é Neemias, tá bom? E o livro de Neemias. Muito bem, quem daqui já leu Neemias? Ah, uma grande parte, né? a outra parte que não leu ainda, até o fim do curso, espero que você leia Neemias e, se quiser um contexto também próximo, leia Esdras, tá bom? Muito bem, vamos lá. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul, concordam? O que aconteceu com Saul? Alguém lembra de Saul? Eu quero vocês participando, tá, gente? O que aconteceu com Saul? Lá na frente. Mas antes, o que aconteceu? O povo não tinha um rei, certo? Quem lembra de juízes? O povo tinha o quê? Juízes que julgavam o pessoal, toda aquela nação ali, em suas localidades, espalhada. Os juízes iam julgando, tá? E aí chegou o momento que o povo falou o quê? Queremos um rei. Isso era novidade para Deus? Não, porque quando Deus falou que ia ter um rei? Lá em Deuteronômio. Deus já tinha falado como ia ser o rei e falou quais eram as atribuições que esse rei precisava ter. Então já estava tudo estipulado: o rei tem que fazer assim, 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 assim. Aí o pessoal resolve escolher Saul por quê? O que Saul tinha? Pescoço para cima não tinha, ou devia ser um pescoçudo, né? Mas ele não tinha homem mais belo. Ele foi, começou a governar. No começo, até que a gente pode falar que fez um bom governo. E depois, o Espírito do Senhor, ele desobedece o Senhor, por uma desobediência que Deus manda. Aí depois nós podemos entrar e você pode até questionar por que que Deus entrou e mandou matar todo mundo. Tem bons livros sobre isso também, depois você me procura. Deus, puxa, que isso, matar todo esse povo, tal, por quê? E ele desobedece. E aí o profeta na época chega para ele e fala assim: olha, tá tirado de você o reino, né? E vai ser dado a outro. E aí surge quem? Davi. Como é que era Davi? Pequenininho, né? E dentro da escolha, vai todos os filhos ali para escolher, estão lembrados disso, e na hora da escolha, Samuel fala: é esse aqui que eu quero. Puxa, mas os outros são guerreiros, os outros estão na frente, não, eu quero esse. Porque Davi foi considerado o quê? O homem o quê? Segundo o coração de Deus. Davi pecou pouco ou muito? Muito, né? Se a gente pusesse na balança, quem pecou mais, Saul ou Davi? Eu acho que Davi pecou mais. Mas qual que é a diferença de um de outro? É o arrependimento, né? Então a gente pode olhar para o exemplo de Saul e olhar e falar para ele: puxa, ele pecou, não se arrepende e ele não restaura a vida dele com o Senhor. Davi peca, se arrepende e a vida dele é restaurada. Isso é um exemplo para nós nos dias atuais. Nós pecamos, quebramos nossa comunhão com o Senhor ou com outros. Mas o que precisa ocorrer? Restauração, confissão, contrição, né? É diferente de remorso, tá, gente? Bem diferente. Remorso é uma coisa. Agora, arrependimento é outra. Aí Davi governa por um bom tempo. E aí depois quem chega na cena? Salomão. O que acontece com Salomão? Como era Salomão? Sábio. Sabia decidir as coisas. Mas acontece algo meio estranho com Salomão. O que que acontece? Se casa com mulheres dos outros povos, vai buscar cavalo no Egito, segue, acaba seguindo um pouco aqueles deuses que aquelas mulheres estavam. E aí o que que vamos ler esse texto aqui? Quem pode ler 1 Reis, capítulo 11, verso de 9 a 13? O que que diz para nós?
Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe apareceu. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi.
Então, O pacto era forte com quem? Com Davi. E por amor a Davi, por quê? Falamos de novo, Davi era aquele que se arrependeu, que voltou-se para o Senhor e agradou o coração de Deus, mesmo fazendo tudo o que ele fez. Já Salomão, ele falou assim: ó, não te agrado de você, vou repartir esses reinos. E é o que acontece, tá? Então você tem ali, no começo, as 12 tribos. As 12 tribos eram divididas assim: Simeão, Judá, Rubem, Dan, Benjamim, Efraim, Gade, Manassés, Isacar, Zebulon, Aser, Naftali e Manassés. Eram divididas assim as 12 tribos, lá quando você tem no período de juízes. Quando você muda o período dos reis, elas continuam de certa forma assim. Mas quando chega nesse momento, ocorre uma divisão. Então agora Israel passa a ser dois, está dividido ao centro, reino do sul e reino do norte. Reino do sul é chamado de Judá, reino do norte é chamado de Israel. Inclusive, a capital vira Samaria e a capital continua Jerusalém. E aí, um rei para cada lado. Então, um rei, um estado, se você olha Israel no mapa, é tão pequenininho, hoje e naquela época, e ainda está dividido em dois. Então, o que aconteceu? O Reino do Sul, quem coordenou, ou quem foi o rei ali, foi Roboão. Tá? Roboão foi esse rei. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. Filho de Salomão. E Jeroboão foi o outro, do outro lado. Tá? Jeroboão foi o outro do outro lado. Judá ficou para o lado de cá, Reino do Sul. E Reino do Norte, Israel. A capital, Jerusalém, tá? De um lado. E do outro lado, quem é a capital? Samaria. Quem ficou? Ele lembra que o texto diz que eu vou te dar algumas tribos só para um lado. Judá e Benjamim, aquelas tribos, tá? Vou voltar aqui. Judá e Benjamim, Judá aqui, tá? Oh, desculpa lá. Judá e Benjamim, que está ali, vão ficar com o sul. O resto, todas as demais tribos, vão ser as tribos do norte. As outras 10 tribos ficou para o norte. Então, chega um cativeiro. O que é o cativeiro? O cativeiro é quando Deus chega assim: chega, o meu povo fez muita coisa errada e eu vou imprimir uma disciplina a ele. Para o Reino do Sul, o cativeiro chega em 586 a.C. E chega esse cativeiro pelos babilônicos. No Reino do Norte, chega em 722, chegou antes então, tá? E leva os assírios. Os assírios levam. Só que os assírios tinham um modo diferente de levar o pessoal para o cativeiro. Quando eles levavam alguém para o cativeiro, eles mesclavam, eles misturavam. Eles misturavam as raças. Assim, o cativeiro babilônico durou 70 anos. E aí é que vai começar a nossa história de Neemias, nós não chegamos ainda. É quando eles estão voltando, tendo a liberdade de sair desse cativeiro de 70 anos. E aí, o que acontece quando os assírios levam o Reino do Norte? Eles não voltam mais. Alguns judeus tradicionais hoje dizem que o Reino do Norte seria, vamos dizer, o que é relativo lá, o pessoal da faixa de Gaza e assim por diante e tal, mas a gente não pode afirmar isso. Alguns judeus falam que não existe mais, eles misturaram tanto que ele já não é mais povo de Israel. Então, eles não têm um retorno, eles ficam tudo misturados. E aí, os judeus são chamados Judá, Benjamim, e ainda eles continuam sendo chamados judeus, o Reino do Sul. Já o Reino do Norte já são mesclados e não têm um nome, e eles nem voltam para a terra. E quem acaba povoando todo, voltando ao mapa ali, quem acaba povoando tudo, na realidade, seria os judeus. E é lógico que hoje você tem os judeus nesse mapa, e esse pedaço aqui, que continua sendo a faixa de Gaza, tá? Que é os filisteus e a faixa de Gaza, esse pedacinho aqui que continua. Isso daí é uma história lá para frente que nós não vamos chegar nela, tá? Quase dos dias atuais. Dúvidas quanto à questão da divisão dos reinos? Ficou dividido assim. Aí o que acontece? Nós vamos olhar sempre o lado de lá, tá? Os babilônicos levam, tá? Então os babilônicos levam e aí eles vão fazer o quê? Começam a retornar para casa. E esse retorno é feito como? A primeira turma que volta de judeus para ali, para a região de Jerusalém, vem com Zorobabel e Jesuá. Esses camaradas voltam primeiros do que Neemias. Eles voltam com um grupo, eu vou mostrar já um pouquinho como é a quantidade de pessoas que estavam voltando com ele, tá? Eles voltam e aí depois, isso daí volta no reinado do rei Ciro, tá? Tá voltando para lá. Esdras volta também em 500 e 458, antes de Neemias, volta já no reinado de Ataxerxes, que é já um rei persa. E depois, por último, vem Neemias, em quatro, aproximadamente, viu, gente? Se você pegar literaturas, um vai um pouquinho mais para cá, outro vai mais para lá, porque ninguém consegue cravar mesmo, foi nessa data, tá? Então, mas você tem esses reis que correm na história, tá? Então, aí volta em 444 com outro projeto. Cada um teve um projeto. Mas é interessante nós pensarmos que nesse momento de cativeiro, foi um momento de desobediência do povo. O povo ficou desobediente, o povo ficou rebelde contra o Senhor, né? E muitas vezes nós temos que estar prestando muita atenção nas nossas vidas. Talvez a gente não vá para um cativeiro físico que nesse pessoal foi. Mas muitas vezes a gente pode passar por disciplina. O filho de Deus passa por disciplina. Porque Deus odeia? Não, porque Deus nos ama. E muitas vezes você está numa rota equivocada e Deus fala: eu preciso aplicar a disciplina para esse meu filho voltar para a rota certa. Foi isso que fez com o povo amado e estimado dele, e faz muitas vezes até hoje, que é Israel. Então, corrigindo a rota do pessoal. Tá? Neemias tem algumas fases de vida. Tá? Primeiro, ele foi, você olha dentro do livro, ele tem uma fase como copeiro do rei. Ele é um copeiro. Do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10, ele está como um servo dentro da corte babilônica, tá? Desculpa, babilônica não, já aí já está com Ataxerxes, tá? Ele está um servo ali, tá? Depois ele passa uma fase do 2, capítulo 2, verso 11 até o capítulo 6, ele passa como um construtor. Ele vai elaborar a restauração física da cidade, não a restauração espiritual. Quem ficou com essa responsabilidade foi Esdras. Neemias ficou responsável de reestruturar fisicamente aquela cidade para proteger, e nós vamos ver o porquê disso, tá? E também depois ele tem, do capítulo 7 até o capítulo 13, ele passa a ser um governador daquela cidade. Então ele passa por três etapas diferentes, nós vamos ver essas etapas, tá? De como ele fez tudo isso. É lógico que nós vamos focar, possivelmente, nós não vamos chegar até o final dele como governador, mas nós vamos focar grande parte do que ele tem. Muito bem, você está familiarizado com os reinos que existiam na Terra, os grandes reinos? Quando você tem Daniel, tem uma profecia, certo? E aí o rei babilônico tem um sonho. E qual o sonho que ele tem? De uma estátua, lembra disso? Como era essa estátua? Cabeça de ouro? Peito de prata? Calma, madeira lá embaixo, né? Tem bronze? Lembra das medalhas olímpicas que eu faço, né? Prata, ouro, bronze, aí madeira, barro, né? Madeira lá embaixo. É. Quem que seria essa cabeça de ouro? A Babilônia, tá? O primeiro grande reino. Você tem isso relatado no 2 Reis de 25, de 8 a 12, capítulo 25 de Reis, quando eles conquistam Jerusalém. Depois você tem quem? O Império Persa ou Medo-Persa. Eles chegam ali, eles entram ali, que seria o peito de prata. Depois você tem as pernas, que começa a ser o quê? O Império Grego. O Império rápido, ligeiro. E depois você tem o império mais bruto, que é os romanos. E depois alguns lá embaixo vão dizer que é final dos tempos ainda, onde você vai ter um império mesclado. Alguns chamam da Nova Europa, da Nova Império Romano. Alguns até atribuíram que foi a tentativa nazista e assim por diante. Tal. Mas o que é mais importante daquela visão da estátua? Quem lembra? Uma pedra que é cortada não por mãos humanas, e é lançado no pé da estátua e derruba toda ela. O que significa aquilo na linguagem de Daniel? É um outro reino que se estabelece, que é o reino do Senhor Jesus, né? O reino que nós pertencemos, que esse não tem começo, não tem fim de dias, e esse vai durar eternamente. E todos esses reinos passam, né? Então, hoje, se você quer conhecer um pouco do reino babilônico, o que você precisa fazer? Ir no museu. O Medo-Persa, museu. Império Romano, ainda você até. Em alguns locais, se você for passear na Europa, você vai enxergar ainda algumas colunas lá, alguns muros, né? Você vai enxergar alguma coisa. Então, mas o império ou reino que quer ser estabelecido é de fato, né, o reino do Senhor Jesus, que ou o reino de Deus, que vai durar para sempre, tá? Tem um vídeo aqui, eu não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês. Se eu conseguir, vai ser ótimo, tá? É um vídeo bem interessante sobre. Deixa eu pegar meu adaptador aqui. Sobre, na realidade, isso que nós estamos conversando, para te pôr mais dentro do aspecto cultural e histórico, tá? Você tem dúvida, alguma colocação que você queira falar enquanto eu vou conectando esse vídeo? Alguma pergunta? Nada ainda? Que horas vai ser o café? Talvez a sua pergunta. Não. Vamos ver se eu vou conseguir localizar esse. Se ele vai conectar, né? Na internet.
Pode ser só uma pergunta. Como se deu esse cativeiro? Foi por força bruta?
Qual deles?
Invadiram ambos.
Se você ler o texto bíblico, você vai ver que houve um cerco muito forte ali naquelas cidades, né? O primeiro cerco teve uma resistência, mas depois a gente vê que essa resistência cai por terra, porque eles tentam resistir. Quando você vai lendo todos os reis, eles levam por força bruta, não tem como, porque a ideia era: eu vou dominar, eu vou levar embora. E não tem conversa, não tem conversa, eu vou levar embora.
Interessante, porque o povo de Israel ali dominou tudo enquanto estava vagando no deserto lá. Né?
Mas a gente vê claramente que eles resistem um bom tempo, mas a gente vê também nisso tudo, chegou a hora, né? Não tinha, vamos dizer assim, era a hora deles irem para aquele cativeiro.
Deus não ia dar vitória para eles,
Não,
porque
não.
já era fazer parte da disciplina. Porque Deus deu
Exatamente.
vitória com cântaros e trombetas, imagina.
Deu vitória de um modo tão. Agora sim, vem cá, meu filho. Então, quando a gente vê isso, a gente vê. E leva, e não era cativeiro nada amistoso, não, né? Não era cativeiro nada amistoso. Mas Deus ainda preserva muita coisa.
A conflict arose, which would quickly become one of the most complex and controversial in the world. A conflict between two very different people for the same territory. To understand its origins,
Criação.
let's retrace the history of the Jewish people on a map. The Israeli-Palestinian conflict will be explained in a following video. The story begins in 750 BC when the Near East was divided into many small kingdoms and city-states. They were wedged between the Assyrian Empire to the north and Egypt in the south. Among them was the Kingdom of Israel, whose people worshipped several gods, including Yahweh. In 722 BC, the capital Samaria fell to the Assyrian Empire. Part of the population then fled to the Kingdom of Judah and Jerusalem. But they would be followed by the Assyrian army
Vendo
as they
lá,
continue their
Assírio
expansion
vem
towards the south.
e leva para
The region
Nínive,
then remains under their control for a century until the fall of Nineveh to the Babylonians. Egypt and Babylon would then compete for territories of the old empire, but the
olha lá. Aí o Babilônico
Babylonians quickly
começa.
take over and project their power in the region. Jerusalem resists this new rule and rebels. The Babylonian army then returns to besiege and destroy the city. Much of the population is then moved to the capital. In 539 BC, the Achaemenid Persian Empire takes over Babylon. The new king authorizes a free passage for Judeans, prompting many to return to Jerusalem. They would then rebuild the city and organize the foundations of Jewish culture by building the Temple of Solomon and writing the Torah.
Aí é chamada volta, né? Quando eles já saem de Susã.
In 334 BC, the ambitious young Macedonian
tá falando do próximo
king
reino,
Alexander
chega.
The Great set out with his army to conquer the known world. In just over 10 years, he rakes up a huge territory and builds many cities. But exhausted by conquest, he died at age 32 in Babylon without an heir of governing age. The empire was then divided by his generals into various Hellenic kingdoms. Judea came under the control of the Ptolemaic dynasty. A Jewish community settles in the new city of Alexandria, and the Torah is translated into Greek.
Aí que você tem a
Following a war
Septuaginta.
Against the Seleucid dynasty, Hellenic and Jewish culture develop friction to the point that one of the altars of the Temple of Solomon in Jerusalem was dedicated to the worship of Zeus.
Você está acompanhando a data ali em cima, né?
Anti-Hellenic Jewish militia is organized and takes control of Jerusalem in 164 BC. The temple is restored and the kingdom of Judea becomes independent. A century later, the region was conquered by the Roman army. The Judeans would organize two major revolts against the new regime, which were violently crushed. The first revolt in 66 provoked the siege of Jerusalem, followed by the destruction of its temple. The only wall of the enclosure that survived would become known as the Wailing Wall. During the second revolt, the city was razed and a great part of the population slaughtered. This time, the Jews were forbidden a safe passage to Judea. Many migrate to Galilee and across the empire.
Bom, nós já estamos no ano 200, então vou parar, tá? Porque a nossa aula vai até antes, tá bom? Pois eu passo para vocês, se vocês quiserem. Ele fala, toda essa primeira parte desse vídeo, ele fala até chegar já na tomada quase pelos turcos. E depois tem a segunda parte, que chega bem nos dias atuais. Qual é a vantagem que a gente vê... o que ocorreu ali? Acho que para mostrar um pouquinho para vocês a questão desses impérios, como eles passaram, né? Como esses impérios eles passaram, né? E aí a gente tem que só provar para vocês que nenhum deles ficou. Então, depois eu te passo esse endereço e tal. Na realidade, hoje, em Jerusalém, quando você vai passear por lá, o que você vai encontrar é esse pedaço aqui do muro de Neemias, tá? É só esse pedacinho desse muro aqui que você tem mesmo. Isso é de lá, é esse pedaço do muro que você tem, que sobrou, que é um muro fora da cidade, mas nós vamos falar mais disso, tá bom? Vamos continuar. Muito bem, aí nós vamos ter o quê? O panorama desse retorno, tá? O que aconteceu? Esdras 1:6, Sesabazar, Zorobabel e Jesuá são os líderes que conduzem esse retorno. No rei da grande nação é o rei Ciro, tá? O Medo-Persa. E volta com 42.360 homens e 7.337 escravos. Eles saem de lá e voltam ali. Sai da onde? Lá do que seria de Susã, do reino que era a princípio babilônico e depois, desculpa, assírio, babilônico e agora Medo-Persa e estão voltando. A segundo retorno, você vê em capítulo 7 a 10 de Esdras, aí você tem Ataxerxes, e aí, que é o rei que libera, Esdras vem com 1.500 homens, 38 levitas e 220 ajudantes. Para quê? Para fazer já um movimento de fazer um culto, de fazer uma celebração ali naquele local. E depois nós vamos ter Neemias, capítulo, todo o livro, né, de 1 a 13 de Neemias, volta também nesse mesmo governo, no mesmo rei, só que aí a gente não tem o número exato de pessoas. Você tem muito relato ali, porque já tinha, veja bem, você vai ver isso, já tinha pessoal ali em Jerusalém. Tá? O que é o autor desse livro? De Neemias. Muitos deles vão dizer que Esdras é o compilador, aquele que juntou todos os fatos e narrou essa escrita. Então, Esdras escreveu tanto Esdras, Neemias e também se diz de 1ª e 2ª Crônicas foi escrito por Esdras. Tá? É lógico que dos relatos, muitas vezes, você tem um relato de Neemias e às vezes ele é escrito até na pessoa própria, na primeira pessoa, mostrando que é ele que está escrevendo, mas na realidade ele está citando e Neemias e Esdras está realmente escrevendo. O escrito é mais ou menos de 430 até 425 a.C., tem esse escrito, e o período que Esdras e Neemias comporta dentro da história é até 430, tá? Da história. Muito bem, perguntas históricas aí ou vamos para frente? Então vamos lá. Para esse texto, quem pega Eclesiastes 3:1? Eclesiastes 3:1, o que, que diz para a gente?
Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião.
Isso. Tudo tem o tempo definido ou determinado e para todo o tempo há um propósito debaixo do sol. Que eu intitulei de Bem-vindo à Maturidade, porque veja bem, vamos ler o texto que está em Neemias, capítulo 1, de 1 até o verso 3. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, lembra, Reino do Sul. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então, teve alguns que não foram levados para o cativeiro, mas estavam por lá. E alguns já tinham voltado, lembra? Disseram-me, o restante que não fora levado para o exílio se acha lá na província. Estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Será que Neemias não sabia disso? Vivendo na corte durante tanto tempo, tendo um cargo importante como ele tinha, por que, que será que agora acontece um despertar? Vamos ver isso no andar. A gente tem que olhar, fala no mês de Quisleu, quem sabe, quem é bom aqui em hebraico, quem mês que é esse, gente? É? Nós conhecemos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Não tem Quisleu. Nissan é considerado, você vê que tem o número 1 ali, é considerado o primeiro mês, seria o janeiro do judeu, tá? Que é o primeiro mês do ano. Quando eles fazem, acontece o quê em Nissan? Quando eles saem do Egito, lembra disso? Então a Páscoa é celebrada ali em cima. Depois você tem o segundo mês, os dias de Pentecostes, e assim vai. Tá? O mês que ele está apresentando aí, que mês que é que ele apresenta? Kislev, que é esse aqui embaixo, aqui, é o nono mês. Seria mais ou menos entre novembro e dezembro nosso, tá legal? E aqui você tem algumas festas judaicas, tá? Hoje o judeu, no dia 24 de maio nosso, o judeu está no ano 5.784, tá? No mês de Nissan. Então, 24 de maio, que foi o dia que eu preparei a projeção aqui, eles estavam no 24 de Nissan de 2024? Não, de 5.784. Né? Eu deveria ensinar para criança, né? 2024 já é difícil, mas que ano você está? 5.784. Né? Então, esse é o calendário judaico. Então, se alguém perguntar qual é os meses judaicos, você já sabe todos eles, já pode falar, não sabe, né? Então, é o que acontece. Então, equivale sempre o meio dos nossos meses, tá legal?
O primeiro ano do calendário judaico é referente
ao quê? A Páscoa, quando eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles marcaram ali como o começo do calendário judaico. Tá? Então, aí ele começa a existir como povo, como nação. Nação é meio... É como um povo, né? Indo, caminhando ainda. Né? Então eles marcam aí. Tá? Onde eles estavam? Tá? Susã é aqui. Lembra o que aconteceu? Você tinha o Império Assírio, que a capital era Susã. O Império Assírio dominou tudo aí. Depois o Império Babilônico cresce, sai daqui, cresce, se expande, toma tudo. e depois o reino de Ataxerxes, que o Medo-Persa, que pega tudo isso daqui. E eles vão para onde? Para Jerusalém, que o antigo nome de Jerusalém era Salém, tá? Quando você vê nos registros bíblicos, né? E aí ele tem esse relato, esses homens saem de Jerusalém e vão até Susã conversar. É lógico, não é uma linha reta, não tem como, tá? Aqui tem um deserto no meio da história. Então tem que fazer um contorno, leva um pouquinho de tempo para chegar lá. E o que, que acontece nesse relato? Vocês estão lembrando? Dos sobreviventes, o que ele fala? Tem sobreviventes, tem gente lá. Passam o quê? Por sofrimento e humilhação. Então, quando a gente olha isso, né, você tem ali ele como numa função importante, né, mas veja bem, fazia já 70 anos que o povo estava em cativeiro. Será que isso era novidade? Saber que sobrou alguns lá e saber que estavam voltando e saber que não estava tão legal a coisa? Não tinha uma novidade nisso. Isso daí já havia, já sabia disso. Mas é aquele tipo de coisa. Agora se despertou, para. Agora ele acordou, para.
Uma coisa é você ouvir falar, mas é uma testemunha ocular de confiança, a gente contar também.
E aí vai ter um outro episódio ainda, na continuação, no capítulo 2. Ele escutou, ele sabia, ele escutou, e ele vai. Ele vai ver, e isso é uma característica de liderança muito forte. Uma coisa é saber que tem a situação, outra coisa é escutar, e a outra coisa é ir lá, no local. E aí tem uma narrativa ali no capítulo 2 de como ele chega ali, é bem interessante. Então, os sobreviventes, né? Pessoal que foi levado, né? Pessoal que era da corte. Quem foi levado para a Babilônia? Lembra quem foi? Quem? Daniel, capítulo 1, verso 3 e 4. O que acontece? Vamos ler. Daniel 1, 3 e 4. Quem são levados? É levado todo mundo? Quem que eles querem? Os 60 a mais, será que são levados? Acho que não. 60 a mais vai ficar para trás. Pode ler.
Depois o rei ordenou a Senado, chefe do povo que é do seu corpo, que trouxesse alguns israelitas da família real e da pobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios.
Isso? Quem ria? Ixi, essa classe aqui é um pouco, viu? Mas os jovens iriam. Você então que tem dois idiomas, você ia facinho, você ia aprender mais os dois lá, né? Você não podia ter defeito físico, porque você ia servir também. E depois que você lê Daniel na sequência, aí você vai ver. Levaram esses. E os que não levaram? Alguns eles largaram, falaram, ah, deixa aí. Literalmente, deixa aí para morrer ou sofrer, porque eles vão ter que correr atrás. Passam por sofrimento, humilhação, ou seja, alimento, água, roupa, abrigo. E os inimigos, viu gente? Os inimigos nunca saem de cena. Os inimigos sempre estão rodando. Nunca saem de cena. Então você tem inimigos, como tem hoje lá Israel, mas você tinha inimigos rodando. E também, o que aconteceu? Sua reputação moral, integridade física, parte espiritual, eles destruíram o templo. Eles destruíram o local de adoração, onde o povo se reunia. A identidade do povo judeu foi jogada por terra. E o que, que eles destroem? O muro é destruído, a segurança física. Então, hoje, muitos de nós vivem em condomínios que são murados. Por quê? Vários motivos, né? Principalmente segurança. E lá nas cidades antigas não era diferente, mas os muros foram derrubados. Quando o muro está derrubado, significa que o inimigo pode entrar à vontade. As portas foram queimadas, ou seja, não há mais identidade como uma cidade que tem horário para abrir as suas portas e fechar as suas portas. Isso era muito comum no mundo antigo. Você assiste os filmes, você vê as portas são abertas, tem guardas em cima das muralhas, deixa entrar até um certo período, fecha e acabou. Não tinha, foi queimada as portas, foi queimado, derrubados os muros. Tá? Vou fazer um intervalinho. Muito bem. Chega esse relato para ele, ele escuta esse relato sobre o que estava acontecendo ali na região. Possivelmente, são duas as possibilidades. Ou Neemias foi levado muito jovem para a corte, porque nós estamos falando aqui de 70 anos de cativeiro, é que é o fim do cativeiro e começam a retornar. Ou ele possivelmente nasceu no cativeiro. Eu acredito que é mais isso. Ele nasceu no cativeiro. E mais, se ele nasceu no cativeiro, possivelmente os pais tinham diferencial por ter sido levado para esse cativeiro. Né? Aí ele escuta. O que, que ele escuta? Tendo eu ouvido, verso 4, essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por 2 minutos. Puxa, que triste, né? Não. O que ele fala? Por alguns dias. Né? Veja bem, a palavra que foi empregada aqui para ouvir é pouco diferente. A ideia aqui é ele prestou uma atenção naquilo. Você que é pai e tem filho. Fala assim, escuta seu pai. Pode falar, pai, estou ouvindo. E o moleque está ligado na tela, está fazendo... Ah, não está. Está entrando para um lado e saindo para o outro. Não é assim. Ele ouviu de fato aquelas palavras. Tanto é que aquelas palavras bateram fundo nele. Ao ouvir isso, ele se assenta e chora. Ou seja, uma atitude de simpatia por aquilo que está acontecendo. Entender aquele sofrimento. Se colocar até de empatia, de se colocar no lugar daqueles. Porque quer queira, quer não, a função que ele tinha era muito privilegiada. Quando a gente lê a função privilegiada que José tinha no Egito, de fato, era uma posição de destaque. E nós vamos ver já. Ele tinha uma posição também de destaque e de importância naquela corte. Assim, não tinha como ele se condoeu com o que estava acontecendo ali. Falou, se colocou no lugar dele. Né? E aí ele entende a realidade. Por quê? Ele pode até pensar, poderia ser um dos meus parentes. Poderia ser um dos meus amigos. E ele passa dias refletindo sobre isso. E ainda ele vai dizer, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Então ele simplesmente escutou aquela notícia e falou, puxa, que triste, né? É difícil mesmo, né? Quem sabe, né? Alguém vai dar um jeito. Não. Ele entendeu aquilo lá como uma responsabilidade para ele. Isso serve de um alerta muito grande para a gente, né? Porque muitas vezes a gente escuta alguma pessoa que encosta em você, fala com você, algum problema difícil, e você, o que você faz? Você quer terceirizar aquilo lá. Ah, vai procurar alguém. Não. Ele se envolveu de fato com aquele projeto, para querer resolver. Por isso que ele passa dias orando, e jejuando perante o Senhor dos céus, o texto vai falar. Então, quando a gente é imaturo e ocorre um fato, igual a um desastre. Quando você tem imaturidade na fé cristã, na sua caminhada com Cristo, e ocorre um fato desagradável, normalmente o resultado disso vai ser desgraça. Mas quando você tem uma certa maturidade, e ocorre um fato desagradável, normalmente vai ser um sucesso. Não significa que o resultado é um sucesso, tudo vai dar bem, a pessoa não vai morrer, a pessoa vai sair da miséria, não. O sucesso é na perspectiva do Senhor, às vezes é bem diferente, tá? A gente tem uma perspectiva um pouco equivocada do que é sucesso. Então, quando a gente pensa, então chega para ele, talvez porque chegou nesse momento da história, não chegou um ano antes, 10 anos antes. Não, chegou nesse momento exato. Um fato triste, lamentável, de toda a sua grupo, da sua geração passada, do seu povo, e ainda mais o povo de Deus. E aí ele vai fazer a ação. Aí ele ocorre algo interessante. O que que ocorre? A oração. A oração, né, gente, a gente tem que entender, né? Vamos lá, versos 5 a 11 do capítulo 1 de Neemias. O que acontece? Pode ler.
Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a eles. Se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos filhos da terra. Senhor, estes são Teus servos, o Teu povo. Tu os livraste do cativeiro com Teu grande poder e com a Tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros Teus servos que têm prazer em Te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja conosco comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de ser divino ao rei.
Quer um modelo de oração? Você não sabe como orar? Quer um modelo de oração? O que ele faz no começo da oração dele? Ele faz um reconhecimento. Que reconhecimento que ele faz? Verso 5. O que ele diz? Isso, olha o que ele fala. Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, que guarda aliança, misericórdia para aqueles que amam e guardam os Teus mandamentos. Ele reconhece que é um Deus soberano. Você tem dúvida se esse homem era um homem perto de Deus ou não? Ao reconhecer isso, e ele foi criado aonde? No ambiente só pagão, só deuses. Mas ele reconhece, é o meu Deus. Eu tenho um Deus que está acima, um Deus acima dos céus. Ele é grande, temível, e ele guarda os compromissos que ele faz com o seu povo. E o compromisso que ele fez com o povo, qual foi? De seguro ter um povo. Então ele faz um reconhecimento na oração. Quando você lembra do Pai Nosso, o que acontece? Como o Senhor Jesus começa a oração? Pai Nosso que estás no céu. Olha só que interessante. Então, se você pegar todos os modelos de oração que tem nas escrituras, gente, vai esbarrar nessa equação. Menos o nosso modelo, né? Nosso modelo como que é? Deus, eu preciso. Deus, ó, o Senhor sabe que eu estou passando. Vai ter esse momento aqui. Deus sabe que eu estou passando. Então, eu preciso. Mas aquela pessoa, a culpa é daquela pessoa, né? Ele começa assim. Segundo momento, ele confessa. Tem uma confissão. Verso 6 e verso 7, ele diz assim: esteja atento aos ouvidos e os teus olhos abertos, atente às orações dos seus servos que eu te faço diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, e eu e a casa de meu pai pecamos. Ele tem um reconhecimento, eu peco. A casa do meu pai, ou seja, os meus antepassados, pecam. Então ele tem uma confissão genuína diante do Senhor que eu sou um pecador e eu preciso do quê? Eu preciso ser liberto. Eu preciso confessar isso. Então quando você olha, quando a gente olha no Novo Testamento, 1 João capítulo 9, o Senhor Jesus, Pedro, João vai dizer assim, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Ah, mas João foi escrito bem depois, né? Mas veja bem, né? Estava isso já na mentalidade, eu preciso confessar. Além de confessar, o que ele usa? Ele usa as escrituras para orar, gente. Olha que coisa interessante. E ele vai para as escrituras tipo assim, o que ele fala? Ele vai lá e diz o seguinte, verso 8 e 10. Lembra-te da palavra que ordenasse a Moisés, tipo assim, Deus, o Senhor esqueceu o que o Senhor falou para Moisés? O que Deus falou para Moisés em Deuteronômio 30, de 1 a 4? Quem pode ler? E outro pega Deuteronômio 9, 29. Deuteronômio 30, de 1 a 4. Deuteronômio Deuteronômio 30, de 1 a 4. O outro é 9, 29. Vai lá.
Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares dela, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, teu Deus, e tornares o Senhor, teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te juntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, deixarei te juntar ao Senhor teu Deus e tomará de lá.
Então ele tá Deus está prometendo isso para quem? Para Moisés, lá atrás, que não era nação ainda. Era um povo que estava prestes, ou saiu já do cativeiro, saiu do Egito, né? Do cativeiro egípcio ali, saiu da escravidão do Egito, e estava prometendo, olha, vocês vão para um local, pode ser que lá, ou você possa ser espalhado, eu vou fazer isso. E o 9:29 de Deuteronômio. Isso. E aí ele diz na oração, lembra-te, ele vai falar no verso 8, né? Lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se fores infiéis, espalharei, mas se converterem a mim e guardar os meus mandamentos, cumprirei, voltarei, e tudo isso que a gente leu. Agora, o que que mostra aqui também? Que ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia o que Moisés tinha escrito em Deuteronômio. Ele conhecia a palavra de Deus. Então ele pôde orar a palavra de Deus. Então numa época em que era super difícil você ter um exemplar das Escrituras, ele conhecia as Escrituras. Talvez ali por influência de algum escriba que estava ali, talvez podia ser isso que manteve, mas o fato é, ele conhecia esse texto e aplicou muito bem o texto. Não foi aquele texto fora de contexto que não tem nada a ver, né? Ele aplicou esse texto. E aí, por fim, o que que vem? Por último, gente, vem o pedido. Né? Verso 11, o que que ele diz? Diz assim, ah, Senhor, esteja atento aos seus ouvidos à oração do seu servo e à oração dos seus servos que te agradem temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Para quem que ele está orando? Quem é esse homem? O rei. Por quê? A questão era o seguinte, você não tinha audiências diárias com o rei. Nem a rainha tinha audiência diária com o rei. Porque o rei, na realidade, ainda mais naquela cultura ali, ele era quem? Era um deus. Era uma divindade. Era uma divindade em forma quase humana, vamos dizer assim, que estava ali. Ele não era só um rei de guerras, mas ele era a própria divindade presente. E para estar diante dessa divindade, ele que teria que chamar. Não é assim, oh, eu quero uma audiência com o rei. Quem é você? Você, copeiro? Sai para lá. Não é isso. Você, não. Então, aí ele faz esse pedido. E nessa oração ele pede, eu gostaria de estar e colocar diante desse rei, ou tá, essa coisa. Veja bem a diferença de uma pessoa madura orando numa situação de desgraça, de calamidade. Tá? Não inverteu as ordens, fez na sequência certa. Né? E o que acontece? Tá? O que que a oração nos ensina, gente? O que que a oração nos ensina? Primeira coisa que a oração ensina para nós é esperar em Deus. Quantos de vocês já oraram por determinado pedido ou continuam orando e Deus falou o quê? Espera, não é a hora. É, nós somos aquela criança, hoje mesmo a Rose lembrou, eu estou com a neta em casa, né? Os pais foram para o encontro de casais. E a neta ficou em casa e é muito interessante, porque criança não tem noção de tempo. E ela estava falando, 5 aninhos, já estava com saudade de onde estava choramingando o pai. Puxa, mas ficou 24 horas sem o pai, a mãe já está choramingando, né? Mas, e também não tem ideia de tempo e distância. Põe uma criança pequena no carro, você que é pai, e vai levar para uma viagem de 2 horas, de 3, de 4, de 5. O que acontece? Tá chegando, já chegou, quanto falta, né? Gente, não para isso, é a viagem inteira. Nós fazemos a mesma coisa no banco de trás do carro do Senhor. É agora, Deus? E aí? Não vai? E às vezes a gente faz e não era para ter feito. Às vezes a gente vai e não era para ter ido. Aí a gente quebra a cara. Então tem o esperar do Senhor. A gente precisa esperar. Primeira coisa que a oração faz. Segunda coisa, creio que a oração ajuda a limpar a nossa visão. Uma oração feita daquele jeito, né, gente? Não oração muitas vezes que eu me incluo nela, às vezes faço para Deus. A oração nos ajuda a limpar um pouco a nossa visão de falar quem eu sou nessa história, quem é Deus nessa história. E quando você, se você depois assiste todo esse filme projetei ali, você vê esses impérios se formando, você vê esses reinos, aí você vê, passa daqui, passa dali, sai, entra reino, sai reino, e o nosso Deus continua o mesmo. Então a gente trata com um Deus muito maior do que qualquer um desses que se achavam divindade. Os Césares também se achavam divindade no Império Romano. Eles achavam que era a própria divindade na terra. E assim vai, todos esses grandes aí, né? Então ela limpa a minha visão dos fatos, de quem eu sou e de quem é Deus também. Outra coisa que a oração deve fazer, ela deve aquietar meu coração, a minha alma, a minha mente. Porque tem campos que eu não consigo, que eu não vou fazer. Eu não consigo, eu não tenho força para fazer. E quando a gente olha o exemplo de Neemias, ele precisa restaurar uma cidade, ele precisa construir muro, ele precisa construir portas. E ele era o quê? Copeiro. Peraí. Então o coração dele precisava ser aquietado. Ele precisava falar: pera lá, vamos devagar. E nós, né, nós vivemos, né, nos grandes centros aqui dessa região metropolitana. Gente, a gente é acelerado demais. Aí quando a gente vai, você já foi para a Bahia de avião? Né? Ou até os caras brincam, né? Que agora, tranquilo, chegou na Bahia. Né? Mas será que nós estamos certos? Essa aceleração, e nós trazemos isso para a fé cristã. Nós ficamos inquietos com muitas coisas, nós queremos muitas coisas. E Deus fala: vai devagar. Não é por aí. Eu tenho o meu jeito de trabalhar. E também eu creio que a oração faz algo muito importante. Ela ativa a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Porque a obra que Neemias estava para fazer era gigantesca. A obra que ele tinha que fazer não era pequena, era muito grande. A obra que ele tinha de desempenhar não era qualquer coisa. Hoje a gente olhando, fala assim: ah, mas o que que tem? É construir um muro, pô, e colocar um portão. Eu passo todo dia na frente de obras aí e vejo isso acontecer. É. Você liga para o material de construção ou compra pela internet, né? O cara entrega de caminhão. Depois nós vamos ver a logística para isso acontecer. Mas relativo ao quê? A fé. De confiar. Que se é um projeto que Deus está. E ele teve essa visão quando? Quando ele leu os textos das Escrituras. Ele fala: é por aí que vai. Perguntas, questões que você queira colocar?
Pai,
Não, não. Ele está lá em Suzã. Ele está lá no reino. Quer ver? Ele está lá ainda, ó. Aqui, ó. Quando eu chega, olha lá o que chega. Lembra da que nós lemos a leitura? Lemos aqui, ó. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileus, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio a palavra do meu irmão, ou aqui não significa irmão de sangue, mas irmão da mesma etnia, veio essa palavra daqui até aqui falar comigo. Os caras chamaram ele de canto para falar, ele estava lá.
Então o Artaxerxes
era o rei de tudo isso daqui, né? Artaxerxes era rei de tudo isso daqui, né? Acho que até ali a Troia, não, Troia não sei se chegava até lá, não. Mas tudo isso daqui era Artaxerxes. O Império Medo-Persa era tudo dele. E ali era um dos palácios que o rei tinha. Os reis normalmente tinham vários palácios, né? E se você vai também para países aí do Reino Unido, tem espalhado palácios e castelos para a Europa inteira, para a Inglaterra inteira, que são castelo de inverno, castelo de verão, né? Ah, nós temos aqui no governo do estado, né, o castelo lá em Castelo, né? O palácio lá de Campos do Jordão, né? Então isso era comum. Então eles tinham palácio de inverno, palácio de verão, e tudo bem que inverno ali, inverno mesmo, meio complicado, né? Porque...
Diga lá.
E Neemias é da tribo de Judá.
Neemias era da tribo de Judá. Também. Todo esse povo era. É. Porque esse povo não foram misturados. Esses não foram misturados.
Tá.
Não, 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 não. O que eu quero dizer é o seguinte. Esdras era um sacerdote ali, que estava um escriba, né? Mas era dessa tribo. Era da tribo do sul que veio. Agora, ali, o que aconteceu? Quando você teve a divisão dos reinos, tá? Vou voltar lá. As tribos eram bem marcadas quando você estava aqui, tá? A tribo era bem marcada até um período lá. Então você tinha lá, você vê que quando você olha ali as 12, você não tem Levi. Por quê? Sacerdote, tá? Mas depois há uma divisão. Onde ficou os levitas? Os sacerdotes? Só Jerusalém? Não, aqui em cima também tinha. Lembra que tinha aqui em Siló um templo que eles montaram? E ofereceu sacrifício também? Aí depois desvirtuou, né? Mas também tinha. Então você tinha, de certa forma, eles trafegavam entre todas essas tribos aí. Tá? Porque eles eram sacerdotes para todo o povo, né? Então, mas aí depois, Esdras também vai para cativeiro, depois volta, toda essa turma aí. Era da tribo de Judá, tá? Isso, ele levou gente para estar fazendo aquele serviço do templo, né? E a gente fala, nossa, mas que tanto o cara tinha que trabalhar, né? É, só que tinha que montar, desmontar a questão de sacrifício, dá uma trabalhinha mais ou menos. Mais perguntas aí? É interessante, sempre depois do café tem mais perguntas, né? Ótimo. Muito bem, eu quero fazer... Oi, fala.
Samaria.
Era assim, ó. Quer ver? Vamos lá. É, samaritanos, né? Samaritanos, vamos voltar lá naquele mapa de novo. Ó. Então, eles ficaram centrados aqui, ó. Né? Os samaritanos ficaram nesse pedaço aqui, ó. Né? Ficaram muito aqui. Então, Jerusalém ainda ficou aqui na parte dos judeus, né? De Judá. E os samaritanos ficaram, só que aí na época de Jesus já tinha uma outra divisão, que era a Judeia, Samaria e Galileia, onde ficava aqui o Mar da Galileia. Então, os samaritanos ficaram nesse pedaço aqui, no meio. Esse mapa aqui, depois eu arrumo o mapa para mostrar melhor. Tá? Eu ficava aqui. Então, para o pessoal ir para lá, o que ele fazia? Ele não passava por aqui. Ele dava a volta, o que era chamado aqui, em torno do Jordão. Cisjordânia, ele dava a volta por aqui, para não passar aqui. E Jesus faz o quê? Ah, Jesus era legal, né, gente? Nossa, Jesus quebrava os paradigmas, né? Então, eles já tinham essa outra configuração. Tá? Ficou naquele miolo lá, ficou de samaritano. E aí, o pessoal não considerava como povo.
Qual?
Vai pra frente.
Mais um. Esse? Ah, pra tirar foto, tá bom. Vai estar no site. Isso, tá bom. Essa é a geração, né, gente? Vamos lá. Tá ótimo. Quero fazer um teste com vocês. Falha minha não trazer papel e caneta, mas você tem celular. Eu queria que você observasse e relatasse isso daí. Primeira pergunta. Em que estágio de maturidade espiritual você está? Tempo de vida cristã e experiências com o Senhor. Um é pouco, né, gente? 9 é o máximo. 10 é só Jesus Cristo, tá? Então, não vem, não. Que estágio você está em? Tá? Estou só usufruindo do que está acontecendo na corte? O que significa essa pergunta? Eu venho, assisto a aula, eu venho, participo do culto, eu venho, se tem problema, não vou resolver nada, isso não é problema para mim. Eu só... Onde você está nisso? Neemias até então estava, de certa forma, usufruindo da corte, né? E você? Como é que você está nessa? Qual é o meu grau de envolvimento com problemas? É o quê? Você está maluco? Vou me envolver com problemas? Vai ou não vai? Encara ou não encara? Abordado por problemas de outros, qual é a minha atitude? Não é meu problema, estou fora. Ou, de fato, eu vou ajudar com seriedade? É lógico, vai ter problemas que você não tem capacidade de resolver. Mas você vai ajudar a pessoa a ser encaminhada para tal. Que nem aquele irmão lá, que dito irmão, Ananis, veio e chega para ele e fala assim, o povo está passando por isso, porque ele não tinha condição de resolver. Mas ele foi procurar alguém, talvez, que fosse influente. Eu tenho me beneficiado de utilizar a oração? Né? Ou seja, eu oro? Isso é prática da minha vida? Como têm sido os meus momentos com o Senhor? O quê? Momento com Deus? É, ler a Bíblia, orar, refletir na palavra de Deus. Como é que tem sido isso? E esse é o importante naquilo que a gente está falando. A oração é a minha primeira opção diante das dificuldades? Ou eu primeiro tento resolver no braço? E por último eu convido Deus para participar dessa história? O exemplo de Neemias é bem diferente, concorda? O que ele fez primeiro? Ele escutou tudo aquilo lá? E ele já foi marcar uma audiência com o rei? Não. Ele já foi já cortar a madeira para levar lá para... Não, o que ele fez? Foi orar. E depois a gente vai ver no decorrer das aulas, espero que vocês voltem, né? Você vai ver o sucesso que ele obteve em quantidade de tempo e qualidade de serviço que ele fez. Registraram essas perguntas? Gostaria que você depois, de certa forma, montasse elas e mandasse para mim, tá? De certa forma, para a gente, sem identificar, não precisa. Quero abrir uma outra tela aqui. Pode fechar. Vocês querem de novo a tela lá? Agora já foi. Deixa eu ver se é esse aqui. Opa, vamos mudar aqui. Por que eu não quero abrir? Porque eu vou estar aberto, né? Deixa eu fechar aqui lá. Deixa eu fechar esse. Fechar esse. Chega. Oi. Sim. É boa pergunta, eu devia ter pensado nisso, né? Eu vou, semana que vem, eu vou providenciar fichinhas sem nome. E aí você... É? Não dá. Eu vou mandar fichinhas para você, eu vou dar semana que vem fichinhas, vocês vão colocar os xizinhos, porque eu quero divulgar esse resultado pra gente ver a média. Eu tenho um histórico disso daí. Mas sem nome, é lógico, porque foi falha minha, eu devia ter providenciado um papelzinho só para você colocar o xizinho e me mandar para a gente fazer a média da classe, tá? Mas vai acontecer.
Wagner, uma pergunta sobre oração.
Sim.
Pessoa cristã, convertida, um cara que está Conta 8, vai.
Tá bom, vamos lá.
Aí ele ora muito tempo com um objetivo, que é um sonho dele, né?
Certo.
Ele não consegue chegar a esse sonho, não realiza, né?
Certo.
Esse não do Senhor é uma resposta positiva ou negativa, na tua opinião?
Então, nós temos três respostas que Deus dá. Concorda? Qual que é? Sim, não, espera. O sim é fácil, né? Sim é fácil. O não a gente não quer, né? E o espera é uma dificuldade, né? Mas o não, muitas vezes, a gente tem que entender que esse é o melhor que Deus tem para nós. E, então, a gente ora, e um dos elementos da oração, eu não contemplei esse elemento na oração, porque não tem a ver com o que Neemias está fazendo. Mas um dos elementos da oração que nós, como cristãos, devemos ter em mente é alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. E nós sabemos que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, nossa oração tem que estar nessa sintonia. Eu tenho que orar e falar, Senhor, eu gostaria muito, sei lá, vamos dar um exemplo, eu gostaria muito daquela promoção. Gostaria porque eu vou ganhar mais, eu vou dar, aí vamos espiritualizar, né? Aí eu vou poder doar mais, né? Eu vou poder investir em missionários, eu vou poder dar um sustento para a família, né? Eu vou poder, nossa, aquele carro tão gostoso, automático, eu vou ter agora, né? O Senhor me dá esse emprego e tal. Só que você falou parte da verdade para Deus. A outra verdade é que esse emprego vai te demandar 12, 14 horas de serviço por dia, longe da sua família, longe do seu tempo devocional. Você tem que ir para São Paulo todo dia, né? E ainda você tem um trabalho meio que você tem que manobrar uns números lá para dar resultado legal. Mas às vezes, o que acontece, né? Eu ia entrar nesse outro assunto, mas vou entrar nesse aqui. Tem um negócio que é muito interessante, que a gente tem que aprender, que é quando bons desejos se tornam pecados. Eu posso até dar o lápis para o Rodolfo aqui, o Rodolfo vai explicar para a gente. Qual um bom desejo? Escola para filho. Esse é meu exemplo, tá? Foi, né? É um bom desejo, não é? Quem não quer dar uma boa escola para o filho? Só que aí você olha e fala assim, qual é uma boa escola para o meu filho? Meu filho merece uma escola ponta. Uma escola que ele possa sair bilíngue. Uma escola que, então, eu vou arrumar uma escola de... Ixi, esses lábios aqui estão... R$ 5.500 por mês. Ensino fundamental. Só que eu descobri um negócio. Eu ganho 7 mil. Temos um problema aqui, não? Esse é um bom desejo ou não? E aí, o que eu vou fazer para chegar nesse bom desejo? Vou arrumar outro emprego.
Vai ver outra escola.
Será que a gente pensa assim? Peguei o exemplo da escola. Pega o exemplo do carro, da casa, da viagem que você vai fazer. Eu peguei da escola. O que a gente fala? Preciso pôr mais dinheiro aqui. Para esse sonho legal realizar. Aí você arruma, mais um. Vou arrumar mais um, que eu vou ganhar mais 7. Só que aí o que vai acontecer? Vou trabalhar mais. Trabalhar mais. E aquele filho, eu não vou nem ter tempo de perguntar para ele assim, e aí, como é que está a escola? Porque eu não vou ver ele. Então, muitas vezes é um bom desejo, mas se torna um pecado, porque isso daqui virou o quê? Um ídolo. Vira um ídolo. Vira um ídolo você dar essa boa escola. Vira um ídolo o seu filho. Eu me cadastrei num curso que vai ter agora de teologia chamado A Idolatria da Família. Bem interessante, com o Iago Martins e uma turma aí. Bem interessante. Então, muitas vezes, no meio cristão, o mundo largou a família de uma vez, mas o mundo cristão, muitas vezes, vira a idolatria da família. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes Deus falou já que não é para colocar aqui. Agora, veja bem, você tem lá, vamos tirar o exemplo, você tem lá uma grade de... Quantos canais tem na grade de televisão sua? Quantos? Fala aí, cada um. 500 canais. Aí você pega o controle. Você pega o controle e começa. E você, invariavelmente, fala o quê? Não tem nada, né? Agora, imagina se você tem que chegar e reduzir a sua grade para 50 canais. Ninguém quer reduzir nada, gente. Ninguém quer cortar o orçamento. A gente quer de 50 pular para 150, para 200 e assim vai. Só que aí voltamos lá na questão da oração. Qual é a vontade de Deus para nós, expressa, com questão financeira? O que tem? Expressa lá em Timóteo. O que Paulo fala? Tendo com o quê? Comer, vestir, estejar feliz. Com certeza, vocês têm muito mais nessa sala aqui. Eu não conheço vocês todos, conheço alguns. Você tem muito mais que comer e que vestir. E muitas vezes a gente está insatisfeito. Então, é lógico, né? Então, um voto de pobreza? Não, porque nesse mesmo texto, em 1 Timóteo, verso 6, vai falar que o Senhor muitas vezes possibilita para você recursos para você gastar com seus prazeres também. Mas é lógico que antes ele falou também de oferta e assim por diante. Então, muitas vezes, nós não estamos alinhados com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala, Dante.
Interessante que uma vez perguntaram para um irmão nosso lá no passado, o que era mais importante, ler a Bíblia ou orar? E ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita?
É isso aí, é isso aí.
É que não dá para nós orarmos sem lermos a Bíblia.
É isso aí.
Não dá para lermos a Bíblia sem orarmos.
É, não tem como.
Então a oração tem que estar atrelada. Então eu peço, é lógico, se o seu pedido é para a salvação de alguém que ainda não se converteu, você vai orar até os últimos dias da sua vida. Né? Se é para uma questão de saúde, você vai orar. Deus é que vai executar se vai curar ou não. Mas você vai orar.
A gente tem um exemplo de espera na oração de um vizinho lá de São Bernardo do Campo. Ele era da Assembleia de Deus. E ele contava que um irmão da igreja orou 50 anos pela conversão do irmão de sangue. Ele morreu, e depois que ele morreu, o irmão se converteu. Ele não viu a conversão, mas ela acabou acontecendo.
Isso também acontece.
Nós temos exemplo aqui de um irmão aqui da igreja que foi assim. A esposa orou a vida inteira, e no finalzinho da vida da esposa, ele se converteu. Então, mas qual o nosso papel? Orar. Então, às vezes, Deus fala um não bem redondo. Mas, às vezes, você olha e fala assim, pô, aqui é um não, né? Eu ganho 7 pô, numa escola de 5? É não, gente. Não precisa nem fazer conta.
Não precisa nem orar.
Não precisa nem orar, né? Só fazer uma conta básica, tá? Faz uma conta básica, né? Mas quem sabe, né? Você tem um tio rico que vai deixar uma herança, né? Não precisa nem orar, gente. Esse é um fato, é só fazer conta. Porque Deus deu, lembra o quê? A inteligência para nós, né? E outros versos vai dizer que a gente não devemos dever nada a ninguém, quer seja financeiramente, só o amor. Mais perguntas? Então vamos orar. Deus, te louvamos, tua graça, tua bondade. Obrigado porque podemos ver com exemplos, mesmo tão longe de nós, com uma cultura tão diferente, com realidades de vida diferentes, assim como é Neemias. Mas podemos aprender, ó Pai, aprender com Ele como orar, como chegar a Ti, como realizar as atividades que Ele vai realizar ainda. Assim, cuida de cada um de nós, que tenhamos uma vida centrada, pautada no Senhor, na Tua Palavra, e possamos nos dirigir ao Senhor, na dependência de Ti todos os dias. Assim nós oramos no nome precioso de Cristo. Amém.